Muito boa noite, mais um Bloco Informativo na Hertz com o António Feliciano.
Vamos então aos títulos. Um homem foi retirado sem vida da Lagoa de Óbidos. O corpo foi resgatado por um popular. Tomar poderá ter outra zona industrial. Será perto do IC9, na zona da Sabacheira. Em Vila Nova da Barquinha, CP nega a paragem dos comboios que ligam o entroncamento a Badajoz. Fernando Ferreira fala em discriminação e diz que a decisão é inaceitável.
Quanto ao estado do tempo para esta quinta-feira, céu pouco nublado ou limpo, vento em geral fraco, soprando moderado a forte nas terras altas e ainda formação de geada, em especial nas regiões do interior. Temperaturas máximas de 15 graus para Castelo Branco e Lisboa, 16 para Coimbra e Évora, 17 para Porto, Leiria, Tomar e Santarém e 18 para Faro.
As notícias na Hertz, edição de António Feliciano.
Bem-vindos. Um homem com cerca de 70 anos foi retirado da Lagoa de Óbidos já sem vida. O alerta foi dado pelas 14h30 desta quarta-feira, via 112, por um popular que retirou o corpo do senhor de dentro de água. A Capitania do Porto de Peniche já contactou o Ministério Público, sendo que agora estão em curso os procedimentos normais em situações do género, ou seja, as investigações vão agora recolher indícios que possam explicar esta morte. Não é de descartar, nesta altura, que o homem estivesse a pescar e por algum motivo tenha caído para a água. O presidente da Câmara de Vila Nova da Barquinha catalogou como inaceitável a resposta dada pela CP em relação ao desejo do município que, recorde-se, pretendia a paragem na estação ferroviária da Vila do comboio que liga o entroncamento a Badajoz. Em entrevista à Hertz, Fernando Freire disse não compreender esta posição da empresa, considerando-a como discriminatória e contra Vila Nova da Barquinha.
Posição transmitida objetivamente ao Sr. Presidente da Câmara e que levei à reunião de Câmara também e que levei à Assembleia. E, de facto, não é possível aceitar a argumentação da CP quando estamos a falar de 30 segundos de paragem numa estação, quando o percurso tem 3 horas e 4 minutos. Ou seja, isto é mandar areia para os olhos. Na sequência disso, foi... Não se pode falar em eficiência de recursos operacionais. Ou seja, isto é uma coisa do outro mundo. Quando temos uma população de 6 mil pessoas que servem a estação ferroviária de Vila Nova da Barquinha, ou seja, que são servidas pelo comboio, como é que é possível rentabilizar em termos económicos um comboio que vai de entroncamento a Espanha e volta, quando se esquece uma das maiores estações ferroviárias deste percurso? Depois, esta posição foi levada à Assembleia Municipal, que, através de uma moção, por unanimidade, refere o descontentamento e a resolução imediata deste problema, sob pena de, eventualmente, invocarmos outros direitos, como seja a queixa produto de justiça e também a queixa junto do Ministério dos Transportes. Ou seja, há aqui o do Ministério das Infraestruturas, há aqui uma dinâmica em crescendo, uma revolta em crescendo, e uma vez por todas a CP que pondera e que objetivamente não há razões nenhumas, é que em termos de segurança, de nem sei, olha, nem são os argumentos, sei que são argumentos provavelmente anti-braquinha, e fico bem claro sobre esta temática. Dizem que a concessão do horário dos serviços ferroviários ali no leste, além de uma eficiente gestão de recursos operacionais, teve em conta a garantia do enlace. O enlace é a oferta programada a médio e longo curso da linha. Ou seja, isto não lembra nem o diabo. Numa altura de Natal, de facto, perante este ofício, eu só tenho a vontade de partir para outras instâncias e não da CP, porque, de facto, isto é uma nova resposta, objetivamente. Mas pronto, cá estaremos para lutar, e por parte do município de Vila Barquinha, esta questão não será esquecida.
O Partido Social Democrata, através dos vereadores eleitos na Câmara de Tomar, estava à espera que o orçamento para 2018 contemplasse uma verba consideravelmente superior para o realojamento de famílias em novas tipologias, processo que, no referido documento, ronda os 359 mil euros. O vereador José Delgado, por exemplo, referiu que não faz qualquer sentido avançar com a requalificação da Avenida Dom Nuno Álvares Pereira e da Avenida Torres Pinheiro sem resolver a questão do flecheiro, considerada como prioritária.
Alguns principais investimentos, por exemplo, na habitação, Temos o realojamento de famílias em novas tipologias, 359 mil. Não percebemos quem é que vai ser realojado. Não percebemos as questões da etnia cigana, se vai estar aqui envolvido. Sabemos que, olhando para estes números, isto não chega para resolver este problema. Portanto, pensávamos que o investimento nesta área fosse bastante superior. Porquê? Porque, especialmente no realojamento das etnias ciganas, estamos a requalificar a Avenida Dono Álvares Pereira e não se vê solução para a zona adjacente do Flecheiro. Não percebo se vamos avançar, se vai avançar com a requalificação sem resolver aquele problema. Acho que aqui, como dizem lá pelos meus lados, não bate a bota com a perdigota. Isto é, não faz sentido que não haja uma interação entre as duas iniciativas de forma a resolver este problema. O problema do realojamento das famílias de etnia cigana fosse resolvido antes desta requalificação. Porque eu acho que é muito mais importante realojar aquela população do que requalificar, apesar de ser importante, a Dono Álvares Pereira e a Torres Pinheiro. Apesar de, fiquei com pena também de não ver contemplada a rotunda tão desejada na zona de Aral.
Na resposta, a Presidente da Câmara de Tomar voltou a lembrar que o problema do Flecheiro tem várias respostas, considerando que não está associado ao projeto de requalificação das avenidas citadas.
Aquele projeto, eu sei que vou gastar 350 mil euros, então, se eu sei que vou lá gastar aquilo, que já decorreu o procedimento de contratação, porque é que eu vou lá pôr mais? Atenção, aquela questão, e sempre foi dito, a questão que estamos a falar é uma questão que tem múltiplas soluções. Uma delas é a construção de novas tipologias. E para a construção de novas tipologias está alocada aquela verba. Tem, depois, uma outra parte da solução, é a reabilitação de casas em bairros sociais. Outra parte da solução é a reabilitação de edifícios camarários. E outra parte da solução é a reconversão de escolas para a habitação social, independentemente de quem para lá vá. A situação que referiu de novas tipologias é para um projeto concreto. Dizer-lhe também que, daquilo que são as grandes obras, o que está previsto para iniciar em 2018 são construção do Centro Escolar da Linha Ceira, reabilitação de Palhafã, Várzea Grande. A requalificação da Nuno Álvares não está previsto para 2018. Não vai avançar porque, repare, há aqui uma coisa que a Câmara de Tomar, independentemente de quem quer cá esteja, tem sempre a meio do mandato uma festa dos tabuleiros. Não é? E, portanto, as obras têm que ser também planeadas com essa questão. Sendo que a obra da Várzea Grande é uma obra pesada, não vamos estar com duas obras naquela zona da cidade, porque há uma a decorrer em Palhavã, e, portanto, isso é pacífico ali, aquela zona, é planeamento nosso. A Nuno Álvares e a requalificação da Praceta Raul Lopes iniciarem em 2019, segundo semestre, após a Festa dos Tabuleiros.
ERTS, informação na hora certa, diária e atualizada.
O Presidente da União de Freguesias de Serra Junceira revelou na ERTS que está já a decorrer o processo de preparação da candidatura que a Junta vai apresentar para a criação de uma praia fluvial em Vila Nova, precisamente no Zêzer, em plena Albufeira de Castelo do Bode. Este desejo, que envolve uma verba superior a 300 mil euros, insere-se nas prioridades da freguesia a concretizar no próximo ano. Américo Pereira diz mesmo que esta praia fluvial seria um claro benefício para aquela área territorial de Tomar, mas também para a globalidade do concelho.
Nós agora estamos a tratar de uma candidatura para a Praia Fluvial de Vila Nova. É um processo ambicioso, é um processo que vamos ter, enfim, que se conseguirmos o financiamento conforme esperamos, é uma obra que valoriza não só a freguesia, valoriza o concelho, valoriza a região. Porque, e porquê? Porque se calhar as pessoas ainda não se aperceberam. Nós temos 50 km de margem de rio entre reentrâncias, e Enseadas. 50 quilómetros. Para aquele espaço ali, circulam centenas de barcos. Quem for para o Rio de Barcos, se quiser tomar um café, não tem onde. Ou leva lá um termo com o cafezinho, né, pode ter quente, ou então não bebe café, porque não tem espaço nenhum. Antigamente, a única zona que havia, que era a Ilha do Lombo, que está fechada. E, portanto, nós, com a Praia Fluvial de Vila Nova, vai ser um projeto lindíssimo. E se realmente ele se nós conseguirmos o financiamento conforme o esperamos, vai revolucionar completo toda a política turística no que diz respeito ao Rio Zezer. Porque, além do mais, é num sítio onde vai ser, já estão em obras, vai ser edificado um hostel, que realmente vai ser qualquer coisa extraordinária. Portanto, os dois investimentos conjugados um com o outro vai ser uma realidade, se isto assim for conseguido, sem paralelo nem no Conselho de Mar, nem se calhar nos Conselhos vizinhos. Estamos a falar, neste momento ainda não temos números, estamos a trabalhar nos números, mas claramente superior a 300 mil euros.
Américo Pereira deu conta que há também vontade da parte da Agência Portuguesa do Ambiente em valorizar toda a área que é também favorável à prática desportiva.
Portanto, a Praia Fluvial de Vila Nova está monitorizada e controlada pela APA. Portanto, está toda ela em condições de poder avançar. Aliás, eu posso-vos até acrescentar que no passado recente questionei a APA para, no sentido de proceder à limpeza ali de umas margens, o senhor tenha lá cuidado, faça, mas é aquilo que tem que fazer, as instalações sanitárias, avance com o projeto e depois a gente fala. Portanto, isto, quer queiramos, quer não, revela também alguma vontade da própria APA no sentido de valorizar aquele investimento. E estou convencido que realmente aquilo, porque vai ficar com um ancorador, vai ficar com uma praia com uma piscina flutuante, vai ficar com uma zona ajardinada, com um bar, com instalações sanitárias, portanto, com uma vista lindíssima para o rio e depois... ainda com uma outra vantagem, que vai ficar muito próximo da zona mais favorável à prática do outboard.
O Conselho de Tomar poderá contar a médio prazo com uma outra zona industrial, espaço que deverá ser edificado nas imediações do IC9, precisamente na área territorial da freguesia da Sabacheira. Está em causa uma área prevista no Plano Diretor Municipal, documento que tem estado em revisão, processo que deverá estar concluído em breve. Pelo menos é o que se espera. Como referiu na ERTS o Presidente da Junta de Freguesia da Sabacheira, António Graça, esta nova área será instalada em terrenos que presentemente são de privados. Terrenos esses que, em muitos casos, não têm em qualquer utilidade.
Estamos a falar de uma série de terrenos privados, porque é mesmo junto ao nó do IC9. E não valia a pena estar a inventar. Houve quem me perguntasse, mas a junta não tem terrenos onde possa fazer isso? Não. Normalmente ou é REN ou são privados. Pronto. E o espaço junto ao IC9 é de extrema importância. E como alguém na altura da campanha me dizia, nunca irá ser feito nada porque os donos dos terrenos não vão deixar ou porque vão especular sobre o preço. A questão é tão simples quanto esta. Pelo menos eu acho que é simples. Quem tem lá terrenos, e os terrenos estão a ser vendidos, quem tem lá terrenos, eles só valem dinheiro se forem comprados. E se tiverem um preço que ninguém os compra, eles não os vendem e não servem para nada. E eu acho que ninguém na freguesia quer parar o desenvolvimento da freguesia. E temos este parque empresarial, que é enorme, vai desde o nó do IC9 até à Cruz da Légua, quase à Cruz da Légua, estamos a falar... talvez mais de 1 quilómetro, ou talvez 1 quilómetro vá de comprimento e se calhar meio quilómetro em largura, dá para bastantes empresas e eu acho que ninguém, nenhum dos proprietários, muito pelo contrário daquilo que eu tenho-me apercebido, vão querer parar o desenvolvimento. E se não os venderem, não está ali, porque estamos a falar de terrenos que uns estão abandonados, outros, quando eu digo abandonados, estão a crescer mato. Temos um que tem lá um olival, que é o único que está assim cultivado, e de resto é eucalipto. Eu acredito que a coisa vai mesmo acontecer.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
E neste sábado haverá mais uma iniciativa, mais um passeio de Pais Natal em bicicleta na Linha Ceira. Os interessados podem confirmar a presença precisamente até esta quarta-feira no emblemático Café da Lena, situado naquela localidade. Importa sublinhar que esta é a 7ª edição desta iniciativa. Lino Lopes, presidente da ACR Linha Ceira, em entrevista à Hertz, antecipou este evento.
Já é o 7º passeio de Pais Natais em bicicleta, portanto, na Linha Ceira. Esta não era uma organização nossa, não pertencia à ACR da Linha Ceira. Isto é um grupo de amigos que se juntou e tomou a iniciativa, começou a fazer estes passeios. E depois a coisa foi aumentando, né, que é mesmo assim, e começou a ter que ter um outro tipo de organização. Depois também o espaço onde normalmente faziam o almoço e aquelas coisas começou a ficar reduzido, dado o aumento de inscrições e de malta a querer participar. E estes homens, portanto, que estavam à frente disto, nomeadamente o Alberto e o António, vieram ter connosco. Nós, o ano passado, acolhemos a iniciativa e este ano, portanto, à mesma, com a colaboração deles, estamos à Serra da Linha Ceira a organizar este 7º passeio.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
E assim finalizamos esta edição. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.